Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2016, e esse é o episódio 103 do podcast. E hoje eu vou falar sobre um texto que eu li no YouPix. YouPix é um site, eu vou chamar de site, mas na verdade, assim, quando eu conheci o YouPix, na verdade eu acabei sabendo desse site porque eles divulgavam todo final de semana um conjunto de memes assim da semana e tal, então era uma coisa assim meio engraçada e tudo, mas junto com esses memes que eles publicavam ali, tinha também uma série de textos mais reflexivos sobre tecnologia digital, produção de conteúdo, esse tipo de coisa. De um ano para cá, eles mudaram um pouco o formato, abandonaram o modelo antigo do site, deixaram de lado esse contexto de ficar replicando os memes, né, que já são replicados o tempo todo, não precisava necessariamente deles para fazer isso. E eles focaram um pouco mais, pelo menos no conteúdo do site, que agora está no Medium, nos textos, nesses textos de análise, como eu falei, sobre produção de conteúdo, tecnologia digital, pessoas que estão empreendendo na web, é um pouco desse contexto. E aí no texto de hoje que eu li, eu vou botar um link no post caso você queira conhecer, ler e tal, eles falam sobre a questão da escassez nesse mundo de excesso que a gente vive. Isso parece um pouco contraditório a princípio, né? Mas é um ponto de vista bem interessante. A ideia é que a gente está num mundo que a gente tem muito contato com dados, com informações, a gente é exposto a muita propaganda, a gente acaba tendo acesso em algum nível, ao conhecimento produzido, mas basicamente é muito conteúdo repetitivo, né? E acaba sendo um pouco difícil fazer o filtro em relação a cada um desses elementos. E nesse mundo de excesso, nesse mundo de muita informação, de muito dado, de muito conteúdo, acaba ganhando um certo valor aquilo que é escasso, aquilo que tem um quê de raro ali. Então eles argumentam um pouco no texto, no sentido de que muita gente consegue ganhar um certo destaque na internet, justamente por criar um tipo de produto ou um tipo de interação com o fã que gera essa sensação de exclusividade, um pouco desse contexto. Então, assim, não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que pode isso, porque as outras coisas, a maior parte das coisas na internet, todo mundo pode. E aí eles citam exemplos de grandes empresas que adotam as mesmas práticas. Um exemplo bem óbvio, natural, que eles utilizam lá é o caso da Apple. Mas lendo o texto, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho que encaixa bem nisso. E se você acompanha o Ano Bissexto aqui, você sabe que eu e meu filho Arthur, a gente é fã da Nintendo, a gente gosta muito de jogos da Nintendo, e a Nintendo tem uma série de action figures, que não é só um action figure, na verdade é um brinquedo, um boneco ali com um personagem da Nintendo, mas ele tem uma funcionalidade dentro do jogo, ou no 3DS, ou no próprio Wii U. E aí o que acontece? Esses bonecos eles são extremamente desejados pelos fãs, mas eles são raríssimos, assim, a Nintendo não bota o suficiente no mercado. E era uma coisa que eu sempre perguntava, mas por que que eles não botam mais esses bonecos? Assim, as pessoas querem comprar. Por que que eles não dão o que as pessoas querem ter? Por que que fica raro? Por que que fica difícil de achar? E aí, lendo o texto, tudo fez meio sentido, assim, essa ideia de você aumentar o desejo, criar uma expectativa, criar uma sensação de exclusividade e que leva as pessoas, inclusive, a pagarem mais por aquilo. A mesma coisa a Nintendo faz com os jogos antigos, assim. Tem jogos da década de 80 que eles vendem no Virtual Console e eles não vendem o tempo todo, eles não disponibilizam para todo mundo, eles tiram do ar de vez em quando e você fica pensando, mas poxa, mas por que as pessoas querem comprar que custa você ter toda a biblioteca de jogos disponível ali e todo mundo poder ter acesso? Talvez a ideia de muitos dados, né? Na verdade, nesse caso, de muita, muita oferta de produto, gere uma desvalorização desse produto. A escassez gera o interesse de fato. E vendo esse texto, eu achei que faz muito sentido isso. Claro que num contexto de uma grande empresa como a Apple, como a Nintendo, como o Google, é mais fácil gerenciar esse processo em relação àquilo que você oferece, né, em demanda suficiente, aquilo que você deixa um pouco guardado ali para algumas pessoas. Mas um produtor com menor capacidade de gerenciar esse produto e de ter um retorno direto, isso fica um pouco mais difícil. Mas por outro lado, é interessante perceber que essa é uma estratégia viável para muita gente, no sentido de você não necessariamente ter um grande público, mas ter a garantia de proximidade com aquele público que funciona para você. Por exemplo, eu não sei quem é que são as pessoas que escutam esse podcast que eu faço, mas tem pessoas que escutam esse podcast, não sei com que regularidade também. Então, eu poderia simplesmente deixar de fazer esse podcast para essas pessoas acreditando que ninguém se interessa por ele. Na verdade, quase isso aconteceu com o meu outro podcast, o Ficções, que eu fiz, não sei, acho que uns 6, 7 episódios, com a certeza quase absoluta de que ninguém ouvia aquilo. E, de repente, eu acabei descobrindo que pessoas escutavam, as pessoas começaram a interagir comigo e tudo. Então, é interessante como esse processo ele funciona mesmo para quem tem um alcance pequeno, que é o. Né? Nesse caso do meu podcast aqui, é esse o caso. Eu chego ao número bem pequeno de pessoas, mas não significa que isso que eu faço não é interessante ou relevante para alguém. Então, essa pessoa que produz conteúdo num nicho muito específico, ela também pode gerenciar esse processo da relação, né? Entre o excesso e a escassez. Você pode querer transformar o seu trabalho em algo que vai se tornar o excesso. E aí você talvez vá desvalorizar isso para aquele público pequeno que você tem, não necessariamente alcançar um público maior, ou você pode manter as pessoas que já se interessam por aquele trabalho que você faz mais atentas àquilo que você faz, justamente nesse sentido da exclusividade. Enfim, eu vou botar o texto para você dar uma lida, para mim fez muito sentido, e sei lá, fico pensando algumas ideias de coisas que eu possa fazer, o que eu possa implementar para aproveitar da melhor forma essa dinâmica, que não é uma dinâmica só da internet, é uma dinâmica talvez da cognição humana, né? De se relacionar com os produtos, com as coisas, com. Já que a gente não tem tempo para todas as coisas, que a gente tenha. Use o tempo da melhor forma para aquilo que nos interessa. E geralmente isso que interessa é aquilo que não é o que todo mundo tem. A gente quer ter algo que é nosso, né? Do qual a gente se apropria. Então, não sei, estou pensando algumas coisas aqui. Mas ler o texto é legal. E vale a pena. Bem, então é isso pelo episódio de hoje e até amanhã.